É o Derivado Cast começando pra vocês! Eu sou o Michel Aroco, estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
E aí, Bubu!
Fala, Bubuzinho!
Fala, Alexandre Monfalo!
Você falou seu gospel?
Seu gospel!
Por que seu gospel?
Não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
Ah, a gente tava, você tava falando de música gospel.
Ah, eu postei o stories.
Eu falei que gosta de Creed. Aí ele... Creed, é gospel? Eu falei, é.
Mas se você não viu, é um maravilhoso do
story.
Story,
você aprovou a história do cafezinho. E aí, Babuzinho, você tá bem?
Eu tô bem, graças a Já. Estaremos hoje numa corrida maravilhosa.
É?
É.
Como é que vai ser a corrida hoje?
Vai ser na chuva hoje.
Vai ser na chuva.
Hoje vai ser intenso.
Entendi. Alexandre Monfá na área, o maior corredor entre nós, aí, Alezinha?
Caraca, cara, tô querendo correr mesmo.
Do quê?
Correr dos problemas.
É muito problema.
É muito problema. Eu tô com um problema de gota.
Como é que é?
E não é aquela gota que eu sempre tenho, não. Né? Aquela gota que paralisa as pernas, não é nada disso. Tô com problema na gota da minha banheira.
Como é que é a gota da banheira?
Senta que lá vem a história.
Caraca, cara, eu fui viajar lá nas minhas férias do começo, voltei o vizinho de baixo, né? Meu querido amigo Sullivan.
É?
Sullivan em Massadas. Vocês conhecem Massadas?
Não.
Não?
Não.
Então não é só o Lu que eu não conhecia. Eu achei que era super comum, cara.
Um sobrenome comum?
Não, é que Sullivan e Massada são grandes compositores da música brasileira.
Pensei que você tava falando de sobrenome campineiro.
Não, é o Sullivan.
Aí o Sullivan voltou do passeio.
Ele, não, o Sullivan, quem fez o passeio fui eu, no caso. Tá.
Que passeio!
Aí eu voltei, cara, ele veio com esse papo aí que tava gotejando em cima do banheiro dele.
Certo. Ah, mas peraí, agora você deu uma informação importante. É. Você estava viajando e quando você voltou, ele falou que está pingando.
Isso.
Tá, então é um...
Furou o forro dele.
Não, cara. Peraí. Então,
é ácido o negócio.
Então é um vazamento que não depende de você tomar ou não tomar banho. Porque você passou quanto tempo fora?
15 dias.
Com todo mundo.
Com todo mundo.
Casa vazia. Casa.
Quer dizer, eu espero que não tenha tido ninguém em casa, né?
Então assim, ó, 15 dias sem usar o banheiro não era pra tá pingando.
É.
Se exatamente. Tá pingando é porque é um vazamento de algum lugar que tem
você livrou,
água.
Hein? O Bubu te livrou dessa.
Puta, Bubu. É isso.
O Bubu te livrou, cara.
Não, mas vou usar ser... o derivado que é. Não, mais não, Bubu. Tá bom, você já me livrou.
Não, cara, não, é. Não é mais. É, não é. Não te livrei. É do cano que a água tá paradinha lá pra você abrir o registro e ela ir pra banheira. Não é do ralo, é antes da água chegar no destino dela.
Enfim, chamei, né? Filipão, meu filho, orgulho da minha vida, engenheiro civil.
Filipão, sucesso entre os ouvintes do Derivado Cast.
Nossa, super sucesso, cara. O negócio tá bombando.
Filipão tá inadimplente, inclusive, hein, Ale?
Ele tá inadimplente do quê?
Tá inadimplente aqui, não pingou esse mês, já cobrei ele.
PlayStation?
É, ele falou, cara, não, já pinga. Já, e agora, não, deixa eu ver aqui, ó.
Fica tranquilo que você, já ele recebe, fica
você
tranquilo.
Você que é o...
Eu sou avalista? É. Não sou avalista de nada.
Daqui a pouco eu vou lá. É. Aqui, ó. Aí, Felipão, tamo ao vivo no derivado aqui. Tô cobrando você que não pingou ainda aquele Pix da Alegria do PS5, hein?
Tô achando que... Isso é assédio.
Exposê feito aqui.
Tadinho.
Ó, Lesão fala, dever pra mim é a pior coisa que você pode fazer.
Eu já falei, eu avisei isso lá na festa do Beto. Falei, cuidado, você vai comprar coisa no Bubu, é pior do que dever pra Jota.
Não, vale muito a pena comprar coisas de mim, mas tem que pagar, não pagar...
A luta em dia?
A Lu não, a Lu tá inadimplente também.
Manda áudio pra ela.
Manda áudio
pra
ela.
Vamos também mandar pra Lu. A Lu aqui.
Caraca, mãe.
Nossas famílias tudo devendo.
Porra, eu preciso comprar alguma coisa pra ficar devendo pro Bubu também.
Bom dia, Luana. Tudo bem?
Fazendo aviãozinho.
Aqui é o Bubu.
Capitão Bubu.
Capitão Bubu. Estamos aqui ao vivo no Derivado. Estou fazendo um exposé das pessoas que me devem dinheiro. E o Felipão, filho do Ale, me deve. Não pingou ainda o Pix da Alegria. E a Lulu também. Tá atrasado, Micharuca. Pode isso?
Não pode.
Então quer dizer, vamos... se eles não pagarem, quem paga é eu e o Chechel, é isso?
Isso. Se não pagar, a gente vai cobrar aqui de outras formas.
Aí você tá devendo. Você não nega.
É, não nego.
Pronto, tem que expor efeito aqui.
O Bubu, tá? Ele vai exigir favores sexuais nossos. É isso?
Você que é o gostoso da mesa, aí você que se liga.
Sou eu não, é você.
Você que tá com o bafinho limpinho.
É, né? Não,
quem não tem placa na boca é você. essa boca limpinha, quentinha.
Ela, inclusive, foi na dentista de novo.
E aí?
Ela adorou o derivado.
Ah, ela assistiu o derivado?
Deve ter adorado.
É Georgia mesmo, tá fazendo mais um jabá, se você estiver procurando uma dentista.
Ah, tava certo, então.
É, tava certíssimo. Vai lá, Clínica Unity, procura Georgia, tá
bom? Onde que é?
Lá na Chácara da Barra.
Chácara da Barra, em Campinas.
Chácara da Barra, em Campinas.
Ok, cara, excelente.
Cara, muito bom. Aí, chamei Felipão, orgulho da minha vida, lá, engenheiro civil. Já trouxe um dos seus funcionários ali, uma galera do time dele, o Faísca.
Certo.
Sensacional. Quero mandar um beijo pro Faísca também.
É um bom já nome, Faísca.
Faísca.
Dá uma segurança deixar um Faísca na tua casa.
Já. Eu já penso na pessoa com um facão dando no chão. Flim!
Eu já penso no rapaz que taca fogo nas coisas.
O Faísca, ele ficou mais de hora ali testando. Foi na casa do vizinho de baixo, foi pra cima, pediu pra eu abrir. Eu subi e desci umas 10 vezes a escada. Abre, dá descarga, para, enche a banheira, liga hidromassagem, desliga. Ficou uns 15 minutos ligando pra ver se não era uma micro vazamento nos canos internos. Cara, fizemos de tudo. Cara, zero gota. Não caiu uma gota lá embaixo. Ó, não tem o que fazer. Ele até falou pra mim, se quiser eu quebro tudo aqui e vamos ver. Falei isso pro meu amigo Sullivan, né? Aí ele falou, hoje caiu uma gota. Falei, porra, cara. Aí o Faísca, ele deu a melhor sugestão. Cara, bota esse forro de volta aí de gesso e mete uma tinta impermeabilizante. Eu quero saber de vocês, é uma boa solução?
É a pior, menor ideia. É a pior solução.
É bubu.
Porra. Como é que pode? Ô, Felipão, bora conversar com o Faísca aí. Bota ele num paredão aí. O Faísca não pode falar pra você que a solução é fecha, impermeabiliza e foda-se. Deixa o bagulho mofando lá, porque vai ficar gotejando de algum jeito e a água ela vai procurar pra onde ela vai.
O bubu é bom nessas coisas.
Então ela vai achar um outro lugar pra furar a parede do vizinho.
Você acha que pode ser que tenha um vazamento no vizinho de cima do meu?
Pode. Bom, apartamento sempre... Pode ser sim, não o seu apartamento, pode ser um apartamento de cima. Tem que ver aonde que tá pingando ali, porque se for no meio do banheiro dele, não deve
não,
ser
não, em cima. Não, é em cima da banheira dele também.
Em cima da banheira dele, então tá vindo da sua banheira. Mas é o que eu tô te falando, provavelmente é do registro. Porque se você ficou 15 dias fora da sua casa, ninguém usou e ele falou que pingou, que deu problema... Quer dizer que tá
eu
vazando...
Eu gosto de ter um amigo macho.
É, bom, tá vazando com a torneira, com tudo fechado. Não é problema do água que tá indo pro ralo e indo
cara,
embora.
E o registro, Bubu, aí é um negócio legal, porque eu não gosto do registro do meu banheiro. Cara, aquele que tem que apertar muito, sabe?
Porra, aí, ó, pronto. Cara. Já
disse, se eu resolver lá, eu vou pegar, vou trocar.
Será que a mãozinha mole que não fecha registro?
Não, ele tá
dando informações. Mãozinha mole que não fecha torneira, mãozinha mole que não fecha registro.
Você tá dando informações.
Ah, gente, na sua casa eu nunca deixo gotejando. Na minha, toda vez a Lu tem que falar, ó, tá pingando.
Não, na minha é diferente, né? O capitão dormiu em casa semana passada, né? Aí ele acordou mais cedo, porque ele tinha reunião. Aí eu entrei no quarto do capitão, né? Geladinho, porque é desligar o ar-condicionado. Foda-se. Deixa que outro tonto vai lá e desliga. Deixa queimando lá, né?
É isso. Amigo da Eletropaulo.
Mas não deixou gosto, não.
A Enel agradece.
Eu dobrei o lençolzinho. Pô, mas não dá pra lembrar de tudo também, não, né, gente? Caraca, isso. Tem que ter um checklist de voo da Lu lá. Vou trazer aqui, ó.
Desligar ar-condicionado quando sai do quarto é super complexo.
Mas lá de casa eu não desligo nunca.
O Alezinho.
Faz um ano que tá ligado.
Você tá me zoando?
Nossa. Lógico, deixa
o seu ligado.
Só quando vai viajar.
E quando não tem ninguém em casa, você tá ligado?
É, eu acho ligado, porque eu quero chegar e tá geladinho.
Nossa, bom. É estilo casa americana da lesão.
É, pode chegar, Ale, eu acho que aí o dinheiro que você tá gastando com luz, você poderia investir numa automação, porque daí antes de você chegar, você programa o negócio.
Mas como é bom ter um amigo macho.
Mas o seu é Sprinter ou é ar-condicionado central?
Não, é ar-condicionado não é Sprinter nem central. É um...
Qual é o outro que tem?
Cara, eu não sei se o central é ou não Sprinter, é o caro. É aquele que... Porque antes de existir...
Esse é o Sprinter. É esse aqui?
Não é. É o quadradinho.
Sprinter. É o central, tonto.
Mas Sprinter.
Pensei que o central Sprinter. Era aquele que pegava na casa inteira e coisa e tal. Não, é isso, né? Central é o quadradinho. Isso. Normal.
Um buraco na parede.
Buraco na parede.
Joga o escritório.
Não pode colocar isso aí.
Would you shut the f*** up? Desculpe.
Até o final desse podcast você vai saber o que achamos do novo episódio de True Detective, a nova série Senhor e Senhora Smith do Prime Video. Assistimos também, o Bubu assistiu O Som da Liberdade.
Eu assisti também.
Eu assisti Pobres Criaturas e a melhor série de todos os tempos está de volta com a sua 12ª e última temporada, que é Curb Your Enthusiasm. Tudo isso no Derivado Cast, que começa
now!
Assistimos também Amor no Espectro, Micharuca.
E O Zelador, que é o mais importante.
É isso.
Alexandre Mon,
Bruno Clemente,
eu sou o Michel Ouro.
Está começando, o Derivado já chegou.
Vamos lá, então. Vamos começar. A Lesão tá muito empolgado. Ele quer falar de O Zelador. Série argentina do Star Plus. Que,
obrigado, Chichão.
Que
obrigado,
me curou obrigado, o coraçãozinho de Argentina.
Cara, eu vou falar. Eu assisti acho que uns 10, 12 episódios do Zelador nesse final de semana. Filha da cara, puta, e eu vou falar, cara, é sensacional. Eu vou te dar uma tagline vergonha. Do Zelador. Não,
eu quero muito ver o Zelador.
Cara, é... O Zelador é o Game of Thrones do condomínio. O Eliseu, que é o
Mas existe
que é
a briga zelador. Pra ver quem é o Zelador?
Não, a briga pra ele se manter como Zelador.
Ah.
Cara, que ele faz tanta tramoia e as coisas vão meio que tentando cair, sair fora do controle dele. Ele tem todos os condôminos ali como se fosse fantoches na mão dele, cara, que ele tem que fazer chantagem contra um, extorsão contra o outro, e ele pega, coloca morador de rua pra morar dentro do prédio. Cara, ele faz cada coisa pra se manter no poder, e no poder dele é simplesmente ser o zelador e controlar todos os prestadores de serviço. Cara, é a Game of Thrones. Porque aí você tem as outras famílias, né? Ele tem inimigos que moram lá que tentam derrubar o cara. Cara, e tem uns episódios, especialmente na segunda temporada, que tem uns cliffhanger, cara. Mas que eu fiquei, teve um que a Lu dormiu, eu falei, não, preciso assistir com ela. Mas eu quero muito saber o que vai acontecer do quinto pro sexto episódio. Mas eu esperei a Lu e assisti.
Fiel.
Cara, eu vou falar pra vocês, cara. É fantástica a série. Já teve umas 4, 5 pessoas que me agradeceram pela dica. Agora eu tô reforçando. E assim, o final da segunda temporada tem uma cara de series finale mesmo. Cara, então, pô, provavelmente não vai ter mais.
Tá.
Cara, são só 11 episódios na primeira temporada, 7 na segunda. Cara, tudo de 25 minutos. Dá pra assistir numa boa, cara. É viciante.
Boa dica,
é então. Excelente dica.
Eu gostei. O Bubu, você vai assistir?
Ah, me interessa essa expectativa toda do Alê aí. Não, não vou assistir.
E tem o nada na série. Ele é o mendigo que fica ali.
Então, o mesmo ator.
O mesmo ator.
Legal.
Tá, cara, muito bom.
Bom, Bubuzinho e eu cumprimos a pauta e assistimos o quarto episódio da quarta temporada de True Detective. Essa série que a gente bateu o martelo na semana passada dizendo True Detective virou série de terror.
Virou.
O quarto episódio vem para reforçar isso. Eu diria que o quarto até agora
foi... Eu queria só falar uma coisa, já, desculpa.
Ele não viu e ainda quer falar. Vai, fala aí.
Não, é que assim, eu tinha bodeado com True Detective.
É o Zelador.
Por causa disso tudo, né? O Zelador é muito melhor que True Detective. Cara, mas teve um comentário no nosso último vídeo, e eu adoro os comentários dos nossos ouvintes amados, que falou, meu, Alesão, fica tranquilo. Isso não é terror. Isso aí é uma doença que vem aí da família Navarro e ela tá tendo alucinações.
Cara, pode falar.
Cara, eu quase que resgatei a esperança entre o Detective nessa temporada.
Eu
estou aqui pra ouvir de vocês
o que eu achava que poderia ser esquizofrenia, doença, também. Mas não é isso.
Não é?
Cara,
acho que não.
O quarto episódio de True Detective veio pra mostrar que a... Eu acho que a HBO, os produtores, a galera falou assim, ó, sabe essa mansão Hill House da Netflix aí, esses 4 sériezinhas de terror que fizeram muito sucesso? Queremos a nós. O que a gente tem aqui que a gente pode brincar com isso? Olha, True Detective tá aí, o Michel descobriu aí que o cara que era o criador lá não tá mais, agora a gente tem uma liberdade criativa pra fazer o que quiser com essa porra.
O Bubu atropelou, ninguém sabe o que ele tá falando, Michel descobriu, eu posso contar depois.
É. E daí, mano, esse quarto episódio foi muito mansão Hill House, assim, foi muito sustinho, fantasminha, a Jodie Foster, tem uma hora lá que a Jodie Foster, lembra aquela cena onde elas chegam lá e o cara, ela fala, chegamos lá, o cara tava morto, que ele tava abusando da menina, não sei o que lá,
sim.
E a gente fala, a Jodie Foster que atirou, não, foi a outra que atirou, na verdade, nessa hora, a outra policial, ela tava tendo uma visão de uma morta-viva ali, apontando, gritando, não sei o que lá, e a Jodie Foster, você viu alguma coisa, né? Eu sei que você viu alguma coisa. Então já mostrou que a Jodie Foster também tá crendo que existem assombrações.
Mas até aí pode ser a doença da Navarro.
Mas a personagem da Fiona Shaw também viu fantasma no primeiro episódio, não é só
mas a família. Mas é que
Navarro.
É meio que da mesma família.
A Jodie Foster viu a porra do urso sem olho também.
Cara, pode ser infecção ali da mina.
Pode ser.
Que tá causando tudo isso aí mesmo, problemas. Pode ser uma doença.
Cara, se for isso, vai ser legal pra caramba.
Não é
se isso. For balão reverso, vou ficar muito feliz.
Mas
eu não acho que tá caminhando.
O que te faz
isso.
Crer que não é isso? Que é realmente um Hill House?
Porque, completa aí, por que você acha que é Hill House?
Cara, eu acho que é Hill House por causa disso. A irmã dela, de cabelo azul, ela foi internada lá naquele lugar, lá aquela, no Lighthouse. E ela tá lá internada, ela tem aquelas coisas de sair andando, de achar que tem alguém atrás dela. E daí ela vê aquela laranja que a irmã dela jogou. Lembra que a irmã dela joga uma laranja numa sombra pelo gelo e a laranja volta?
Lembro.
Lembra, sim.
Lembro mesmo.
Aí ela tá sentada na cama, assim, essa mesma laranja desenrola debaixo da cama, ela pega...
No caso, só rola, né? Desenrola.
É, ela rola por debaixo, aí ela olha embaixo, tá ela morta, viva ali, e ela sai andando e se mata no gelo. Então, assim, cara, premonições... Vai ser fantasminha agora, camarada. Não,
pode ser que a laranja também seja uma alucinação.
Tudo
pode.
Tudo esses jumpscarezinhos.
Mas jumpscare é fraco, velho. Não tomei susto.
Fraco, mas é Hill House. Por isso que eu falo que é Hill House. É um terrorzinho que não é aquele terror brabo. É um terrorzinho que dá medinho ali, você fica meio cabreiro, mas no fim você... Ah,
é, deixa eu trazer uma informação que eu descobri aqui, né? Sobre aquela minha teoria da possibilidade do Matthew McConaughey participar nessa temporada por causa das ligações com a primeira temporada e a menção do pai dele na quarta temporada, o personagem do pai dele. Quando a HBO comprou essa série, ela fez um acordo com três pessoas. Ela fez um acordo com o Nick Pizzolatto, que é o criador da série, com o Wood Harrelson e com o Matthew McConaughey.
O Fukunaga não?
O Fukunaga...
Ele tá lá nos créditos também.
Pode ser que o Fukunaga também. Ele realmente foi importante na direção dos episódios. É, enfim, eles pegaram ali talvez os produtores executivos, os dois astros, e eles fizeram um acordo, ó. A gente não pode pagar pra vocês o salário, principalmente pro Wood Harrelson e pro Matt McConaughey. A gente não pode pagar pra vocês cachê que vocês ganhariam em filme. Então a gente vai pagar um cachê menor, mas vocês ficam como se fossem parte donos da franquia. Toda vez que tiver uma nova temporada, vocês vão ganhar um dinheirinho em cima. Você não precisa fazer nada. A gente bota um crédito pra vocês de produtores executivos e vocês vão ganhar sempre. E é isso. Desde a primeira temporada, o Wood Harrelson e o Matt McConaughey, eles aparecem como produtores executivos por causa desse acordo que eles fizeram na primeira temporada. Pra eles alavancar essa franquia, trouxeram dois nomes de Hollywood famosos, os caras receberam menos, mas agora toda vez que tiver uma temporada eles ganham um pouquinho. Isso vai acontecendo ao longo de todas as temporadas. O Nick Pizzolatto também, por ser o criador da série. Só que o Nick Pizzolatto, ele esteve envolvido na parte criativa das três temporadas. Então ele é o criador, ele participou dos roteiros das três. E essa é a primeira temporada que ele não está envolvido em nada. O Nick Pizzolatto, ele está lá recebendo o crédito dele por causa do acordo que eles fecharam na primeira temporada, assim como os dois atores, mas ele não tem parte criativa. E parece que ele está um pouco incomodado com essas ligações com a primeira temporada que ele criou. Porque não só ele não autorizou, mas não precisa da autorização dele. No final das contas, a HBO é dona da propriedade intelectual. Boa, então, quem ela contratar para escrever, pode escrever. Então, nós temos uma nova showrunner na quarta temporada e ela quis fazer essas ligações e ela pode fazer isso. É o direito dela como showrunner e a HBO, The Loser, pode fazer. Só que ele parece que tá um pouco dodói. E como o Matthew McConaughey e ele são brothers, agora eu falei, puta, talvez o Matthew McConaughey não apareça, não. Talvez seja uma viagem minha aqui.
Eu acho que ele não vai aparecer.
Mas, enfim, eu tava achando que essa temporada ela era unânime, que tava todo mundo gostando, mas não tá. Tá dividida. Tem gente que não tá gostando dessa temporada, eu tenho visto os comentários, a gente tá odiando. Tem gente falando que é a temporada mais fraca de todos os tempos.
A lesão,
não, mais fraca não. Eu não acho que a temporada está ruim. A única coisa é que a gente tava indo pro lado terror, no terceiro episódio a gente tava ok com isso. É que o quarto episódio, ele é arrastado.
O quarto episódio, pra mim, é o meu menos favorito e o mais confuso.
É um episódio muito arrastado.
Vixe.
E trouxe esse lado muito terrorzinho Hill House, assim, muito sustinho bobo. Essa coisa que o Michel falou, tem os jumpscares, mas são jumpscares meio bregas, não é? Você já tá esperando ali.
No Hill House você se assusta de verdade.
É, verdade.
O Mike Flanagan sabe fazer jumpscare muito melhor.
Porra, aquele grito da mulher no carro lá, eu quase caí pra trás.
Aquele lá é o jumpscare da minha vida, talvez.
Mesmo porque, né, não era uma série de jumpscare. Passa 3-4 episódios sem nada, daqui a pouco, porra, do nada.
Verdade. Uau. Mas você sabe que talvez possa comprovar essa teoria ou não, de que é uma doença ou se é terror, é que é o seguinte, nesse quarto episódio, não sei se você notou, mas a Navarro deixou lá a pedrinha com espiral na casa do namorado dela.
Uhum.
Se esse mano aparecer morto, puta, beleza, resolveu, alguma maldição, alguma porra aí. Ela esqueceu lá, ai caralho, cadê a pedra? Perdi a pedra, ela fala pra, né?
Sim.
Pra,
cara, mas
pra Jodie Foster.
Também acontece uma coisa com ela, que ela tem essa alucinação da irmã dela, saindo, andando, depois gritando na cara dela e tem um ouvido sangrando. Isso daí pode ser um problema mesmo, alguma doença, algum negócio que está acontecendo, que começa. Ela está no quadro avançado, né, da doença, vamos falar assim, de infecção. Na autópsia dos corpos congelados, que descongelou, tem que aparecer que é uma doença. Se for para ser uma doença, a autópsia, eles vão ficar barrigando até
aí que é o plot twist, é a revelação do plot twist, é a autópsia.
Não, e o policial lá, o Eccleston, com certeza ele tá encobrindo a parada em prol da mineradora.
É.
Com certeza ele é pago pela mineradora pra encobrir a porra toda, porque ele tá ali em cima o tempo inteiro, porque ele tá na cidade supervisionando o transporte dos corpos.
Ah, e daí ele vai esconder a porra da autópsia.
É, ele que é o cara que tá sendo pago pela mineradora.
É.
É isso. Então tudo bem. Mas isso é isso, transformaria a série numa série melhor.
Eu acho que só por essas conversas já vale muito a série.
Não, a série... vale muito. É o que você tava falando, que tem gente que tá achando que é a pior. Eu não acho que é a pior. Pra mim, disparada é a segunda. A terceira com o Mahersha Ali lá, eu acho que ela é boa, ela é interessante. Não é fantástico.
A segunda é horrível de ruim, gente.
E essa daí com a Judy Foster, eu acho que tá valendo a pena assistir ela. A Judy Foster tá muito boa.
Tá demais,
a outra policial é muito boa.
E eles têm a dinâmica nas conversinhas no carro muito parecida com a primeira temporada também. Ela é Navarro. É muito parecido os diálogos, tal, as zoeiras.
Nossa, cara, olha aquela apanha dos caras lá e ela chega toda fodida na casa do cara lá, que ela deixa pedrinha. Caralho, velho, ela tá muito destruída. Você fica com uma dose, você fala, caralho, mano. E na hora que ele tá distraindo ela pra puxar o dedinho, foi muito bom também.
Bem bom. Não, tá bem legal, sério. Tô gostando.
Assistirei essa semana.
Você topa?
Claro, não. Claro. Sigo firme.
Agora, uma surpresa maravilhosa que eu realmente não estava esperando nada e eu adorei, foi a nova série do Senhor e da Senhora Smith no Prime Video. Cara, assim, quando esse projeto foi anunciado, eu fiquei interessado. Falei, porra, cara, o Donald Glover e a Phoebe Waller-Bridge fazendo Senhor e Senhora Smith, que diferente, vai ser legal. A Phoebe Waller-Bridge saiu do projeto. Aí colocaram a atriz de Pen 15, que também eu gosto bastante. Mas por algum motivo eu não tava acompanhando, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto muita imagem promocional. Por algum motivo eu tava achando que ia ser uma série pequena, uma série... Eu achei que ia ser devagar, sabe? Não sei, não era o que eu tava esperando. Quando eu vou lá e dou play no primeiro episódio, eu falei, cara, eu amei isso aqui é muito bom. Isso aqui tá... Qualquer expectativa que eu tinha foi lá pro espaço. O gostinho... Indie, que o Donald Glover fez com Atlanta, tá nessa série. Uhum. Aquele humor... A química entre os casal é incrível. As cenas de ação são boas. A trilha sonora é muito boa. É tudo... Cara, ele tem pequenos detalhes no diálogo que é tão bom, cara, como eu tô... Eu devorei 4 episódios. Eu queria ter visto tudo já. Vocês assistiram o Sr. Smith?
Claro, pô. Pra mim, ele tem um gostinho de Dispatches from Elsewhere. E eu justifico, porque o Dispatch from Elsewhere é um grupo de pessoas, né, uhum, que tá participando ali de uma atividade que eles não sabem bem o quê.
Certo.
E é basicamente isso que é esse Senhor e Senhor Smith. Eles entram num programa, teoricamente do governo ali, que eles vão participar de missões que eles não sabem.
Com certeza não é do governo.
Com certeza não
é do governo. É bem clandestina a parada.
Cara, acredito que seja do governo.
Tô ok.
Alguma coisa tipo Amanda Waller, tipo Esquadrão Suicida.
Um Black Ops ali.
É, mas tipo assim, na primeira missão, do primeiro episódio, que eles levam o bolo pra explodir, se eles tivessem morrido, foda-se.
Você sabia que ia explodir?
Sabia, lógico, tava na cartinha, hora. Né? Tava na hora que ia explodir.
O enquadramento ali era muito óbvio.
E ali, pra mim, ficou claro. Meu, se eles demorassem 5 segundos, que nem eles mesmos disseram, eles teriam morrido.
É.
E por isso que tem uma carinha de Esquadrão Suicida, mas Dispatch from Elsewhere pra mim. E o toque, assim, ele é charmosa, né? É uma série charmosa.
Cara, é uma série muito caprichada.
É.
Ela foi muito... O orçamento que eles liberaram pra essa série é muito maior do que eu imaginava.
Eu acho que a semelhança com Dispatches é o monitor lá, que eles sentam e ficam recebendo as informações.
Também.
Mas o que eu gostei é a dinâmica dos dois.
Isso é o melhor da série.
Pra mim, a dinâmica dos dois,
melhor.
Cara. É muito legal a conversa deles, eles se conhecendo. A gente sabe pra onde vai. Porque o começo do primeiro episódio mostra um casal, que provavelmente foi um casal que começou da mesma forma como eles... A gente tá vendo o final... Do
final de um ciclo.
De um ciclo. E eles são um novo ciclo.
A temporada vai acabar com eles sendo caçados, talvez?
Ah, acho que assim, a longo prazo, eles vão se tornar um casal.
Ficou surpreso de ver o Skarsgård no piloto?
Pô, cara, eu fiquei surpreso
dele ser assassinado primeiro episódio.
Fiquei surpreso dele ser assassinado, porque a gente sabia que o Donald Glover ia ser o principal. Mas a surpresa foi como ele morreu, né? Porque ele toma um tiro de sniper, que não faz barulho, ele para... Aí você vê que tá o furinho, mas na hora que ele vira, caralho, na hora que a bala saiu nervosa.
Muito bom.
Isso, a gente vê um casal que eles se apegaram, eles criaram um vínculo e eles que tentaram sair da agência, né, desses crimes e tudo mais. Agora a gente tem esse novo casal que começa uma história, que ela traz o gatinho, que eles não dormem junto, logo logo eles estão dormindo junto, logo logo eles vão se importar um com o outro. Ah, é, o Michel já sabe. Mas é óbvio que isso vai acontecer, né?
É, claro.
Mas é gostoso. É aquele óbvio que você quer que aconteça, que você tá esperando quando que vai acontecer, como vai acontecer. E eu acho que é isso que é o gostoso desse primeiro episódio. Você vê toda essa história sendo criada.
E você achou que o Donald Glover tá fortinho? Os peitão?
Nossa,
porra, você viu? Os peitos maior que os meus.
Caralho, velho.
Fortão, né, cara?
Impressionado.
Achei bonito, viu?
Eu fiquei pensando, eu falei, porra, como é que eu faço pra ter uma mamólia desse daí?
Você queria ter?
Porque, cara, assim...
Pizza, cachorro quente e hambúrguer.
Eu olho, tipo, puta, o cara tem...
Sabe qual é o exercício que mais levanta peito pra homem?
É.
Flexão.
Não, tudo bem, mas, cara, a teta do cara, o músculo dele ali, é muito grande. Não tem como ter uma teta daquela sem tomar uns bagulho, velho.
O que foi que você disse?
Ah, tem.
Não, não tem.
Faz um supino na flexãozinha que levanta as tetolas aí, bubu.
Faz calistenia lá, a ginástica da cadeira.
Também, bola do sucurpim com bandeira.
Toma testosterona.
Resolve bem também.
Acho que
No quarto episódio tem o Wagner Moura. Não vou dar spoiler, mas eu queria dizer pra você que como é delicioso ver o Wagner Moura à vontade. Grande. Achei
que você ia falar que ele tava pelado.
Não, grande, sabe? Em cena, o cara rouba, assim, ele tá muito à vontade, você confiante. Tá zero intimidado que ele é brasileiro no meio dos atores de Hollywood ali, sabe? Boa, o cara tá em casa.
Ele tá em casa mesmo.
Lindo ver o desempenho do Wagner Moura. E o Donald Glover, ele trouxe o time criativo dele de Atlanta pra essa série. O diretor dos três primeiros episódios é o Hiro Murai, que é o mesmo diretor de Atlanta, e o irmão dele, que era roteirista de Atlanta, também tá descrevendo pra senhora Smith. Aquela sofisticação dos diálogos bem realistas e bem engraçados. Tem umas coisinhas simples que eles colocam ali na troca entre os dois do casal, que é maravilhoso. Você vai chegar um momento onde eles vão ter as picuinhas entre eles, vocês vão super se identificar. Um momento onde eles estão juntos, odiando outro casal, falando merda. É muito, muito legal. Muito realista, muito legal. Cara, série redondinha, que surpresa. Eu tô muito, muito impressionado.
E você vê, a gente tava preocupado porque a Phoebe Waller-Bridge pulou fora desse...
Eu não consigo imaginar outra pessoa do que essa atriz.
Cara, não consigo imaginar.
Ela é muito boa.
Você
assistiu o Pen 15, né?
As duas temporadas.
Pois é, cara.
Pra caralho. Quando eu comecei a assistir o episódio...
Show de constrangimento.
E eu vi a atriz, tudo. Eu falei, puta, cara... Eu não consigo enxergar a Phoebe Waller-Bridge fazendo esse papel, cara.
Eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, se a Phoebe Waller-Bridge tivesse aqui, acho que seria esquisito.
Eu não...
Acho que ela é mais alta do Donald Glover, ela é meio esquisitona. Não sei se daria uma liga legal. Será que é por isso que ela saiu? Eles fizeram o teste de química e não rolou?
Não, acho que você falou agora, há um minuto atrás, várias coisas que... acho que esse foi o embate com a Phoebe Waller-Bridge. São duas pessoas muito criativas, muito talentosas.
Ser dois alvos.
Eu acho que o Donald Glover tava com muita coisa acontecendo. Ela tentou trazer as essências dela ali, tipo, não bateu, não rolou.
Eu escrevi Indiana Jones, vai tomar no seu cu.
É isso aí.
Cara, tipo, você tá achando que essa série tem alguma coisa a ver com o filme,
Senhor Smith,
não tem nada a ver. A série poderia ter outro nome completamente diferente.
Mas você entende por que não pode ser igual ao filme? Por uma estrutura de série episódica, não dá pra ser igual o filme Senhor Smith.
Onde
eles moram juntos, eles não sabem que um é o outro agente.
Não, se você não assistiu o filme, é isso, cara. São dois agentes que são casados, que moram juntos, e um esconde do outro que é agente.
Isso.
Cara, isso é muito mais legal que fizeram. Agora, usar o nome eu acho meio canalha. Eu sempre acho meio... Cara, só tá querendo trazer uma vibe do filme que não tem nada a ver.
Não sei. São dois assassinos.
São dois assassinos,
o Michel
que
já
vão
viu
casar.
Mais. A gente tem alguns questionamentos de um com o outro. Você já matou alguém? A gente não sabe qual que é o background de cada um. A gente não sabe o quão bom é cada um. O que a gente sabe é que eles sentaram lá no Dispatch from SOS, lá no computadorzinho. Parecia que tá indo numa entrevista de emprego normal. E não é. Eles estão sendo contratados, cara, como dois grandes assassinos.
Eu vou contar uma situação que acontece que você vai adorar. É muito boa. No quarto episódio, tem uma hora que tá o casalzinho, né? O principal, numa feirinha ali em Nova York. Aí o Donald Glover vê uma mina, é a Tóquio, né? Do La Caixa de Papel. Dele. Ah, fulana, ai, tudo bem, como é que você tá? Oh, essa aqui é minha esposa, apresenta, oi, tudo bem. E ela toca, né, toda gatona, esse aqui é meu filhinho, eles conversam, não sei o que lá. Aí dá pra sentir que tem alguma coisa ali entre o Donald Glover e a Tóquio. Só que eles não falam nada, eles só se apresentam, bom te ver, porra, você tá bonita, você também tá bonita. Sabe, aquela coisinha meio esquisita,
meu
beleza.
Awkward, né?
Cara, aí a Tóquio vai embora, aí a mulher vira pro Donald Glover, cara, porra, nunca imaginei que você seria desses. Ele, como assim? Pô, não, legal, achei legal você namorando uma mulher que não tem mão dele. Como assim? Ela não tem mão. Como assim? Ela não tem mão? Você não notou quando vocês namoravam que ela não tinha? Não, a gente, quando eu namorava, lógico que eu não tenho que tirar. Não, mas peraí, vocês não transaram? Lógico que eu transei. A gente sabia que ela tinha. Ela, caralho, ela não tinha mão. Só que ela
tava só manipulando.
Só pra descobrir se ela era namorada. Mas é muito bom ver o nó que ele dá na cabeça dele e falou: caralho, a menina não tem mão. Cara, eu olhei essa situação e falei: cara, isso é brilhante. Quem pensou nessa situação
esse é um diálogo, gênio. Cara. Estilo daquela série que o Mumu gostou pra caramba lá do Joaquim Pô. Qual que era aquela série? Você lembra daquela série? Sei lá, uma série, pô, tinha uma série do Joaquim Pô, você gostou também, gente, ó. Do cara que era um agente também, infiltrado.
Patriota,
isso. É. Cara, é um diálogo típico, né, cara?
Não, e a cada episódio vocês vão ver que tem um ator famoso em todos os episódios. Sempre tem algum ator famoso.
Ah, que legal.
Eles vão trazendo várias participações especiais.
Quem que é o primeiro episódio?
Skarsgård.
Ah, o Skarsgård, tá. Só a primeira open scene da fucking série.
Tá. Série.
Cara, nota 10, assim, muito, o primeiro episódio, muito piloto. Porra. Mas, Michel Arouca,
mas...
no IMDB está mal avaliado.
Pau no cu do IMDB, galera.
Então vai tomar no...
Você que tá no carnaval e quer ver uma coisa gostosa, você é do bloco do Haagen-Dazs e Netflix, vai ver pra M-Vídeo.
É verdade.
Haagen-Dazs e Netflix. Assim, senhor Sr. Smith, cara, olha, vai...
Super recomendação nossa, master, vale a pena mesmo. Gostoso.
Queria puxar aqui um Som da Liberdade agora.
Ah, vamos lá. Saiu aproveitando para M-Vídeo, você assistiu o Som da Liberdade.
Cara...
Bubu já tinha assistido ou assistiu agora?
Cara, não, eu tinha assistido, aí eu falei na semana passada para vocês assistirem.
Eu ainda não consegui assistir.
Michel não assistiu. Eu acho assim, Ale, antes de... Eu sei que você tá ansioso para falar e você vai falar.
Fala.
O Som da Liberdade é um filme que ganhou muito holofote por conta da polêmica.
Da politização.
Politização. Vamos fazer o seguinte.
É.
Não vamos entrar nessa...
Não,
e vamos falar de um filme.
Isso, tá bom.
Vamos falar de um filme, porque eu fui assistir esse filme com a curiosidade, óbvio, dessa polêmica toda.
De entender.
Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa aqui dentro. E depois de ver o filme, eu fui entender qual foi a polêmica. Mas deixando a polêmica de fora, o que aconteceu, o que não aconteceu. Vamos falar o filme. O filme é foda.
Sim.
O filme é bom. O filme mexe com você, assim.
Fechou,
cara, a primeira situação, a primeira cena e depois a abertura do filme, que ele tem tipo uma aberturinha com cenas reais de crianças sendo sequestradas na rua, é impressionante, cara. Eu terminei o filme falando, caralho, meu filho não desce mais nem fodendo sozinho. Sabe? É tipo um... né?
Fala aí, Elisão. Cara, é assim, é desesperador esse filme, cara.
Do que se trata?
O filme se trata do tráfico sexual de crianças. Cara, uma coisa que qualquer pessoa na sua... Qualquer pessoa que tem o mínimo de coração vai falar que é um crime hediondo.
Ah, sim.
Né? Não tem como você pegar e defender, você roubar a criança de outra pessoa e transformar ela num brinquedo sexual de um filho da puta. É isso.
Esse é o ser humano mais desprezível que tem no planeta Terra. Quem faz isso?
Não tem nada pior do que isso.
Tem que sofrer o máximo possível. É.
Eu fiquei o final de semana comentando sobre o filme. Ah, não, mas por exemplo, roubar órgão. Falei, é menos ruim, cara. Qualquer coisa é pior do que você botar uma criança de 8 anos pra ser brinquedo sexual de um gordo desgraçado de bigode lá na Guatemala, cara. Não dá, cara, sabe? Porque no próprio filme tem uma cena que fala, cara, tráfico de criança é muito mais lucrativo que de droga.
É.
Droga você dá lá, o cara cheira uma vez, acabou. A criança é 10 vezes por dia. Durante 10 anos. Cara, Chechel, são 3 mil vezes... Por vezes 10, cara. Cara, é um negócio, é sério. Eu acabei o filme chorando tanto, cara.
Mas tanto,
porque no recordatório mostra que hoje é um negócio de 150 bilhões de dólares.
Por ano.
Por ano. Se você dividir 150 bilhões de dólares por, sei lá, que seja 100 dólares um programa que você faça, você vai ver a quantidade de demônio que existe nesse mundo.
Exato.
Cara, demônio. E assim, e o filme não poupa nada, cara. É cenas do cara pegando a menina, cena do, porra, trazendo o menininho, o irmão dela de 8 anos de idade, pra ser lá, passar o final de semana. Cara, é assim, é angustiante demais.
É cara, angustiante, demais. Cara.
E o que o Bubu falou, logo no comecinho do filme, cenas reais. Cara, o moleque tá brincando na rua, chega dois caras de moto, pega o moleque, bota na moto e tchau. E
sai vazado.
Sai vazado. A primeira cena é uma menina que foi Miss, não sei se Honduras ou Guatemala, sei lá, alguma
Colômbia,
coisa assim,
né?
Colômbia. Cara, ela pega, vai na casa do cara lá, na periferia,
cara,
fala assim,
é
ah, seus filhos, eles têm capacidade de fazer peças publicitárias, então vai lá no meu escritório que eles vão fazer um teste. Leste.
A Miss da cidade recrutava as crianças.
É, cara, a Miss olha do aí, país.
A Miss Honduras, Colômbia. É verdade. A Miss
merda. Cara, ela pega, leva as crianças lá, os pais deixam. Aí fala assim, não, eles vão fazer o teste aqui, pode voltar às 7 horas pra buscar. O pai volta às 7 e não tem ninguém. Ela meteu todo mundo no furgão e joga pra ser escrava
ela
sexual.
Chega. Qual que é? Caralho, qual que é o lance?
Nos anos 80, né?
Nos, 1979.
É, porque, porra. Não, mas ainda
não, mas até hoje, Jejão.
Ainda
isso,
hoje.
Isso é, acontece até hoje. É o que
o tá falando. Isso movimenta 150 bilhões de dólares. Você ser
carudo assim, só numa época onde realmente...
Não sei, cara. Eu acho que vai até hoje. Cara,
sabe
o
que acontece,
hoje,
cara? É assim, a gente tá falando de uma situação onde é um país pobre, com uma família pobre, e o cara tem uma filha bonitinha, linda, canta e não sei o que lá. Ela foi abordada no mercado, aí ela chega em casa com um panfletinho pro pai dela, fala, pai, uma mulher falou comigo, e ela falou que eu tenho talento, que eu posso ganhar dinheiro e não sei o que lá. Porra, você ali como pai, passando dificuldade, de repente você tem a tua filha linda e tal. Aí é isso, você chega no lugar, vem essa mulher que é maravilhosa, é a Miss Honduras, Miss sei lá o quê.
Miss Colômbia,
que se você der um Google, você vai ver que ela tá lá, então você fala, porra, é sério essa porra, né, cara? Só que daí você chega num lugar, como a cena é mostrada, você chega num lugar... Abre-se a porta, fala, ah, bem-vindo, olha, chegou um monte de criança ali ensaiando com câmera, com microfone, com não sei o que lá. Aí ele vai, ele começa a entrar dentro, não. Os pais não podem acompanhar, a gente não deixa os pais acompanharem, então você pode vir mais pro final do dia buscar eles. Óbvio, eu nunca faria isso, mas é uma situação muito diferente... de cultura, de país, de como fazer, como não fazer, época. É muito diferente, cara. Eu tenho história do meu pai que minha avó deixou ele no ponto de ônibus e pediu pro motorista pedir pra ele descer em tal lugar quando meu pai tinha, sei lá, 7, 6 anos, entendeu? Então, assim, são épocas diferentes.
Não, quando eu era criança, minha mãe conta que tentaram me comprar também.
O quê?
Sério? Anos 80.
Porra, gente.
Mas assim, a vida
adora de contar.
Não, mas minha mãe, quando contava essa história, eu achei.
Por causa de R$50 não te levaram. Ela negociou, no fim, ó, não deu.
Mas você sabe que... Eu lembro quando eu vi essa história, eu achei que a pessoa queria me comprar pra ser o filho dela. Nunca passou pela minha cabeça qualquer outra coisa além disso.
Cara,
achou bonitinho.
Pensou, Gê,
viu o gordinho rosado ali. Ah, eu quero esse.
Uma coisa, cara, que já é horrível.
E era nos 80, foi 88.
Você imagina, uma coisa horrível é você tá roubando a criança de um pra adoção, pra quem não pode ter filho. Em país de primeiro mundo. Horrível. Agora, porra, você vai destroçar uma família aqui. Agora, esse caso do filme, cara, do Som da Liberdade, é assim, é injustificável. Eu fico pensando, como é que pode haver uma pessoa que paga um programa com uma criança, cara?
Não, e é um negócio.
E não é uma, são milhões de pessoas que fazem isso.
É um business,
não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, cara.
O filme mostra o quê?
O filme é a história do Tim Ballard, que é um agente do FBI, que ele a função dele é desmobilizar redes de...
Tá.
E aí, quando ele pega um... Ele fala que o que ele tá fazendo é muito pouco. Ele quer sair dali da zona de pegar aqui por cima e ele quer ir lá embaixo.
Ele quer resgatar as crianças.
Ele quer resgatar as crianças.
Ele tá prendendo o cara, mas não acha as crianças.
É, porque ele se faz passar de... pra prender o cara de fato, e aí ele
ia receber o... Evita a palavra com B pra não desmonetizar o canal.
Ah, não pode?
O robô pega e... Upa.
Tá bom. Ele pega os abusadores, coisa e tal, e aí um dos abusadores, ele se faz passar por abusador, e aí o menininho, que é esse que foi sequestrado no começo do filme, ele vai ser entregue pra ele passar o final de semana. Aí ele lá na fronteira, ele pega o menino, resgata e entrega pro pai. Aí o filme mesmo é a busca dele atrás da menina.
Da irmã dele.
Da irmã do menininho.
Porque o menino fala pra ele...
É uma história real.
História real, 100% real.
É uma história baseada
em
fatos. Então, é uma história baseada em fatos, aí entra polêmica, Lezinho, que falam que esse cara contou uma história muito maior do que realmente foi, que não é bem verdade, que
mas
não sei o quê.
Mas o que é exagerado é a parte do heroísmo ou é a parte do quão grande é esse mercado?
Cara, não achei exagerado,
cara,
o heroísmo. Cara, que no final das contas, até no recordatório, fala que ele ficou ali anos e resgatou 100 e poucas crianças. Eu achei que no final, no recordatório, ia falar, ele resgatou milhares de crianças. Não, cara, resgatou 100 e poucas crianças. E no próprio filme ali, ele já resgata 60 ali na primeira ação que ele consegue envolver. Depois, realmente, acho que ele vai fazendo um trabalho de formiguinha.
Então, aí, Ale, falam que essa ilha, esse resgate não foi bem assim, não foi tudo isso de criança. Mas aí que tá. Vamos falar do filme, porque assim, essas polêmicas, pra mim, não me interessa. Eu acho que o filme é um filme excelente, que tem uma mensagem muito forte, cara. Porque na hora que termina o filme, ele traz esses fatos do que é a indústria de tráfico de menor de idade pra atividade sexual. É um absurdo. Quando você assiste o filme e termina e mostra esses dados, é um negócio muito chocante. É um negócio que a gente fala, não é possível, cara. Não é possível. E o maior mercado consumidor desse tipo de produto é os Estados Unidos, cara.
É lógico, né?
É por isso que esse filme fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Espalhou, cara. Teve semana que esse filme tava batendo filme de super-herói lá na bilheteria. Então, fez muito dinheiro.
É um filme muito bem feito, muito bem produzido. Agora,
é um estúdio pequeno, independente. É. Então, não era pra ser bem feito nem bem produzido,
parece
não.
Que
então esse
filme...
que é o problema. É. Eu acho que o filme não é bem feito.
Ah, tá.
Agora eu vou dar a minha opinião.
O que não é bem feito?
Cara, eu não sei se você já assistiu, Bubu, filmes religiosos. Eu sei que o Chechel já assistiu. É. Tem um que eu costumo assistir chamado A Prova de Fogo, que é um filme de um cara que quer se reconectar com a mulher, coisa e tal. O filme, ele é bonitinho, sabe? Ele é assim, ó.
Às vezes tem o Dennis Quaid no filme.
tem o Dennis Quaid. Aí depois tem até a cena, ai, que dia que você tá? Ah, já passei, já continuo fazendo, eles voltam. Cara, é emocionante, ele te emociona. O filme emociona, fez chorar. O problema, cara, é que eu acho que tem, sabe, parece que é cenas muito curtas. Não dá a impressão que eu tô vendo um filme, dá a impressão que realmente eu tô vendo um documentário com umas cenazinhas pobres, né? A impressão que é uma produção pobre. Não sei se você tem essa percepção também.
Porra, cara, eu me apeguei ao filme. Eu não fiquei com essa sensação de filme pobre. Eu acho que é um filme que tem várias locações, tudo. Eles vão pra Cartagena. Eu estive em Cartagena pra fazer um trabalho uma vez e conheci bastante a cidade. Não imaginava que lá tinha um mercado disso daí, que tinha essa circulação toda. Por isso que eu acho que ela era colombiana, porque é na Colômbia, né, Cartagena.
É uma pura, mas você, por exemplo, quando eu tô invadindo a ilha, cara, você vê o pessoal no barco, numa cena de 3 segundos.
Ah,
aí
sim.
Você vê o pessoal nadando por baixo, mais 3 segundos. Aí já estão correndo pela praia, mais 3 segundos. Sabe essa? Não é um.
Muito rápido.
Não tem plano sequência, não tem nada, cara, sabe? É umas cenazinhas ali.
Picotes.
Mas picotes, é aí já tá todo mundo ali, já tá todo mundo preso.
É porque a história, aí, nesse caso ali, o que interessa não é como a polícia. Você sabe que eles estão lá de barquinho esperando, eles vão entrar e vão pegar a galera. Ele já entendeu qual que é o plano. Diferente da hora que ele entra dentro daquela área das rebeliões, lá daquela área da Mata Atlântica, ali, sei lá onde que ele entra, que ele tem que ir lá pro fundo, que eles se fantasiam de médicos, né? Eles fingem que são médicos, porque eles entram numa área de conflito, né?
Isso.
Da América do Sul ali.
Da Colômbia.
Mas tem um lugar aí.
É lugar que a polícia não entra, o exército não entra. Os rebeldes tomaram conta.
Então, a única forma que ele consegue entrar, essa menina tá lá na Casa do Chapéu, lá dentro. O único jeito que ele consegue entrar junto com outro cara é se passando por médico.
Médico sem fronteira.
Isso. Então eles vão lá, dando vacina nas pessoas, tudo. Ele acha a menina e foge. Toda essa jornada dele de entrar, chegar até a menina, é rápida também, mas ele consegue explorar um pouco mais. Mas assim, Ali, eu acho que a mensagem do filme...
Ser um filme de ação, zero. É. Então realmente é uns picotinhos assim. Aí o cara já vai, já pega o barco, já tá no carro, já tá indo embora, sabe? Eu não sei, cara. Assim, como filme de ação, pra mim não serve.
Sim.
Serve realmente como pra mostrar, como mensagem, pra mostrar o que aconteceu ali, como é baseado em fatos. Então tem um valor. Eu gostei do filme. Bom filme, mas
eu
assim...
Gostei.
Mas pra mim tem defeitos como produção, de direção.
É. Agora, você sabe que esse filme ele foi produzido aparentemente ele foi produzido em 2018. Aí a Disney comprou lá o estúdio que tava fazendo. Quem que a Disney adquiriu, que era produtor? Então não lembro agora quem
que é. Esse filme não é da Angel Studios, que eu acho que é uma produtora gospel mesmo.
Não,
é.
Então, a Angel
então
Studios...
Então é isso, é a mesma galera que fez aí
a
Prova de Fogo.
Esse filme estava sendo produzido.
Eu acho que é isso,
posso
estar enganado.
Esse filme estava sendo produzido, ele ficou pronto em 2018. A Disney adquiriu algumas coisas aí e falou: não, engaveta esse filme. Aí o filme estava pronto. Pegaram e falou: não, nem fudendo tal. Conseguiram pegar o filme. Essa Angel Studios distribuiu. Então a Angel Studios não fez nada. Ela pegou um filme pronto e falou: beleza, eu boto pra frente isso daí. Então ele ficou muitos anos pra poder ser lançado, divulgado e tudo mais. Mas, cara, é isso. Tirando a polêmica, se você for assistir, eu acho que é um filme interessante você ver, se você é pai, se você é mãe, ele é um filme bem forte, assim. É, mostra um mundo muito cruel que a gente não faz ideia que existe, né, Ale?
Até faz ideia, né? Porque uma vez a Lili, a minha cunhada, falou que no Brasil são 50 mil crianças sequestradas por ano, cara.
Meu Deus.
Então, cara, tá tem que, é um negócio que é, assim, assustador, né?
É assustador, cara.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Hoje o programa é desde aqui, ó. Lá em cima.
Bom, já que estamos falando de filmes, né? Eu fui assistir o Pobres Criaturas, o novo filme de Yorgos Lanthimos. O diretor de... cara, esse cara é muito... Eu adoro o trabalho dele. É super esquisito, é super artístico. E esse é um filme que ele tá dando muito o que falar. Eu acho que é o segundo filme com mais indicações ao Oscar esse ano. Acho que só perde pra Oppenheimer. E agora eu entendo por quê.
Caralho.
Esse é o meu filme favorito.
Tô louco pra ver, cara.
É maravilhoso. É um trabalho artístico muito, muito bom. Eu não sei se o Bubu vai se incomodar, porque eles usam múltiplas lentes, eles usam múltiplos ângulos. Então, assim, o primeiro ato do filme é todo em preto e branco, tem muita lente de olho de peixe, aquela arredondadinha lá.
É, você me falou, eu fui assistir o trailer. Cara, não, acho que quando você vê um filme que a proposta dele é ser um filme muito mais artístico...
Ele é muito artístico.
Ele é um filme que é isso, é uma arte. Então você consegue assistir ele de outra forma, né?
E a história é o seguinte, tem toda aquela alegoria com Frankenstein, mas é um filme baseado no livro de mesmo nome. Então não é que ele está tendo alguma inspiração no Frankenstein. Isso já acontece no livro em que o filme é baseado. A história é de uma mulher grávida que ela vai lá e se mata, ela pula... O que foi, Bubu?
Baseado.
ela pula de uma ponte grávida e se mata. Aí o cientista maluco lá encontra a mulher, o corpo da mulher, resgata ela, tira o bebê prematuro da barriga dela, tira o cérebro dela e coloca o cérebro do bebê no corpo dela. E reanima ela. Blu, com a eletricidade.
Caralho,
lá.
Cara.
Aí, então você tem lá uma mulher adulta com a mente de uma criança. Então o primeiro do ato do filme, que é muito em preto e branco e muito em lente de olho de peixe... O olho de peixe é muito pra você ter aquela questão da claustrofobia, aquela coisa mais apertada, e ela tá ali presa na mansão do cara, evoluindo, né? É uma adulta numa mente de uma criança. E no preto e branco, pode ser, a luta deve ser daí, que deve ser isso. Quando diz que antes dos 2 anos, você tá desenvolvendo ainda, você não enxerga cores.
É verdade.
Então, talvez por isso o primeiro ato seja em preto e branco. E aí eles começam a fazer questionamentos, porque na era vitoriana, eles tinham muito desses romances que eram sátiras da sociedade. Né? E o filme é muito isso, é uma sátira da sociedade e ele tem um visual artístico. O filme é inteirinho filmado em estúdio, não tem uma cena em lock. Uhum. Tudo em estúdio, tudo controlado, um monte em daquele...
Em loco.
Sabe aquele o volume, a telona de LED que eles estão usando em tudo que é lugar agora?
Sim.
Cara, eu não sei se tem volume maior que eles usam nesse filme. É gigante o volume. E é só que é muito louco, né? Porque tem umas cores muito vibrantes. Aí eles trocam pra lente bem wide, bem abertona. Até pra ela ter aquela visão, né? Da criança que tá conhecendo o mundo. Tá deslumbrada. Então tem umas cores muito vibrantes. Aí depois eu fui entender que esse volume, depois você pode preencher na pós também. Não é só o que tá passando ali no LED acabou. Você pode dar uma preenchidinha, você pode deixar mais vibrante, mais colorido. E o filme... É lindo, eles criam cada cenário pra cada lugar. Tem um momento que começa a jornada dela e ela vai descobrindo. Quando ela começa a descobrir filosofia, começa a descobrir sexo, começa a descobrir outras culturas, como é que funciona o mundo. E a pergunta é: como
tem bastante cena de sexo dela?
Bastante,
né?
Cena de sexo. É. Cara, ela. Parabéns pra Emma. Ela foi. Emma.
Cada um com seus problemas.
E arrasou, cara. Eu vi a mulherada falando que esse filme é um filme muito mais marcante como história feminina, tudo que a própria Barbie, cara, né?
Se você ficou impressionado. Se você ficou impressionado com a mensagem de Barbie, você precisa ver esse filme. É muito mais sofisticado, é muito mais inteligente. Os diálogos que eles fazem, o Mark Ruffalo, ele tá maravilhoso nesse filme. Eu até vi uma
entrevista. Mark Ruffalo tem trabalhado, hein?
Cara, eu vi uma entrevista do Mark Ruffalo, ele tava muito inseguro com esse papel, porque ele, pô, é o Hulk. Ele nunca interpretou um cara que é pra ser o sedutor e depois o cuzão e o possessivo, sabe? E o legal desse filme é como você vê uma mulher com a mente inocente de uma criança se desenvolvendo aos poucos. Eu acho que, inclusive, a série, o filme, ele tem 5 capítulos, né? Então, cada capítulo é o desenvolvimento dela. Então, ela vai desenvolvendo rápido até. Então, ela vai da jornada dela, da criança até adulta, no corpo de adulta. E é muito legal você acompanhando que ela consegue andar melhor, falar melhor, descobrindo tudo da vida. E quando ela sai pro mundo e ela vai conhecendo as coisas, e ela não tem aquela expectativa, sabe? Ela não sabe o que é gaslight, ela não sabe o que é mentira. Então, é muito louco você ver uma mulher mulher criança desenvolvendo no mundo. Uhum. Mas assim, muito fazendo sátira com os dias de hoje. Então tá lá na era vitoriana, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio futurista, meio steam cyberpunk. Não é cyberpunk. Steampunk. Tem uma coisinha, tem uma carroça lá meio steampunk, mas ele é uma mistura, né? Como se fosse uma realidade alternativa. Então ela tá com as mangas bufantes da era vitoriana, mas está ali numa época onde uma tecnologia não deveria existir. Uhum. Até a própria ciência, né? Tem um porco galinha ali,
pra
sabe?
Caralho, eu tô adorando.
É animal, cara. Que filme maravilhoso. Os diálogos são muito incríveis, cenas maravilhosas. Filme lindíssimo, muito artístico. Cara, eu não poderia recomendar mais. E eu acho que esse filme tá fazendo sucesso, porque eu não consegui ver ele no shopping perto de casa. As sessões estavam lotadas. Eu tive que ir lá na Moca ver esse filme.
Caraca.
Longe, hein?
Não, longe.
Explodiu
não.
A bolha.
Foi de boa. Eu acho que sim, cara. Mas assim, tinha só duas sessões
na área. Você viu na Moca?
É, foi no shopping da Moca.
Caralho.
É perto, não é longe não. Moca é tranquilo. Cara, assistam Pobres Criaturas no cinema. O filme é grandioso, o filme é lindíssimo. Vocês vão morrer de... Cara, quando se pensa em design de produção, em figurino, em fotografia, nenhum pode bater esse filme.
Oppenheimer, fotografia.
Tá, tudo bem, tudo bem. Mas beleza, fotografia tudo bem.
Mas vai brigar com o Oppenheimer.
Vai, cara, vai. Acho que o Oppenheimer vai acabar ganhando. Mas talvez, até então, meu filme favorito do Oscar era o Oppenheimer. Agora o Pobres Criaturas bateu.
Olha
só. É o meu filme favorito. Eu gosto mais desse do
que. Caramba, cara, que
muito, surpresa. Muito incrível. Maravilhoso, cara.
O Alezinho ficou curioso.
Não, quero assistir o quanto
antes. Vocês deveriam assistir, cara. E esse tem que ver no cinema. E retornou para a 12ª e última temporada, melhor série na história da HBO, que é o Curb Your Enthusiasm. Nosso querido e rabugento, amargurado Larry David está de volta para últimas rabugências dele. Bubuzinho Clemente, o quanto você se identifica com o Larry?
Cara, eu me identifico 100% com ele, porque eu com seus 70 anos lá, que ele deve ter por aí... Eu acho que eu vou estar muito andando de mão dada, sabe? Com as situações que eu vejo, cara. Ale, teve várias coisas que eu fui vendo e falar, caralho, eu faria exatamente igual, né? Tem uma hora que eles estão num restaurante e eles pediram almoço e tal, não sei o que lá, e não chega o almoço.
Nossa.
Aí ele fica ali, meu, caramba, pedimos almoço, já faz tanto tempo e tal. Aí ele vira pra uma outra garçonete ali e fala, olha, faz muito tempo que a gente pediu a comida, faz uns 40 minutos e nada. Ai, foi com o garçom tal? É. Ah, ele tá meio atrapalhado hoje, que a mãe, a não sei quem morreu já uma semana, não sei o que lá. Caramba, mano, por que deixa ele vir trabalhar desse jeito tal, não sei o que lá. Aí o garçom...
É, mostrar, mas tá contando mesmo, não precisa nem mostrar.
Aí o garçom vem com a comida dele na mão.
Ah lá, tá vindo nosso pedido.
E ele fala, ó lá, tá vindo nossa comida. Que eu sempre faço isso. Ó lá, nossa comida tá vindo. Sempre. Aí ele tá vindo, uma mesa para ele. Ô, Roberto, pô, sinto muito. Aí ele para e começa a ficar conversando com a
nossa, minha comida. Nossa, minha comida, caralho!
Aí o Kirby levanta, vai lá, pega a comida... Meus sentimentos se leva embora. Cara, eu já fiz isso várias vezes, de ver a minha comida esperando no balcão. Cara, eu falo, garçom, eu acho que aquela comida ali é nossa.
A ansiosidade, de bubu no restaurante é inacreditável.
Pra tirar, limpar a mesa. Pra limpar a mesa.
Você tá no restaurante japonês, os caras vão trazendo as coisas. O bubu, cara, ele não espera o cara tirar. Ele mesmo vai acumulando entrega. A pessoa tá passando entrega aqui, ó.
Não só isso, né? Chega ali a barriguinha. Sei lá, tem quatro, nós estamos em quatro. Cara, ele pega os quatro, bota um no prato de cada um. Pode levar esse aqui também, não sei o que lá, tá tudo certo.
Já divide. Ficamos angustiados.
Suja,
e a comidinha esfriando.
Cara, mas é muito engraçado,
Kirby é sensacional. Pra quem não sabe o que é Curb Your Enthusiasm,
chegou HBO agora. Segura a onda.
Segura a onda, cara.
É difícil segurar essa onda, viu?
Eu ia falar, se você não encontrou Curb Your Enthusiasm na HBO... E aí tá como segura.
Ah, cara. Você fala isso. Eu pensei que você dá uma resumida geral do que é a série. Não, a série é sobre um velho rabugento.
Criou
Seinfeld. E é meio como se ele interpretando ele mesmo, o criador de Seinfeld. Então, e é muito louco, né? É um nível de criatividade pra pensar em tanta picuinha que eu não sei como é que ele consegue pensar em tudo isso. O lance lá do apelido da menina, que ele fica super incomodado porque ele não é íntimo. E ele fica discutindo com ela na festa, não sei o quê.
Puta, não, é aquelas mini discussões. Discussões, mas que ele não deixa, tipo, ei, rookie! Não, você não pode me chamar de rookie, eu sou rookie.
Brook.
E ele chama de Brookie.
Brookie.
E pediram pra ele não falar Brookie.
Aí ele, é só pra quem é íntimo pra chamar de bloqueio. É.
Aí ele fala, ah, não, desculpa, eu sei que tem a regra, né? Não pode... Não, que regra? Não, não pode chamar de Brooke e tal, só pros íntimos. Ela, não, não tem essa regra. É que só amigos meus me chamam de Brooke. Aí chega um cara, Brooke! Não sei o que lá e tal. Aí ela sai, ele, há quanto tempo você conhece ela? Ah, eu vi ela uma vez, da última... Ah, então você não é super amigo dela? Não, não. Aí chega pra ela, é, você não tá cumprindo essa regra. Ele não deixa barato o negócio, ele quer...
Cara, é isso, cara, é muito bom.
Então, ele tá no quarto de hotel, né? Ele tá no quarto de hotel, cama bagunçada, mala pra tudo que é lado, aí entra a moça camareira. Fazer a faxinha, a camareira. Aí ela entra no quarto dele e vê a bagunça. Rola um julgado, assim, dele. Tipo... O que foi? Eu tô no hotel. Aqui é pra bagunçar mesmo, normal. Eu até sou muito concentrado. Vai ter uma gorjeta pra você aqui, não se preocupa. Ai, tá bom, tá bom.
Aí eu vi muito a lesão. Que é o camareiro aí.
Olha no chão.
Puta bagunça, você olha pra ela e fala... Ah, desculpa aí, mas é um hotel, é normal, é assim mesmo, bagunça.
É assim, você vê assim em casa, não faz essa bagunça. Cara,
qual que é a regra da toalha no hotel?
A regra da toalha é o seguinte, você pega, usa e joga no chão. Porque, porra, você vai substituir por uma toalha nova.
Sim, tem hotéis que eles recomendam que quando você não quiser mais usar toalha, você deixa no chão, exatamente pra eles poderem trocar. E se você, pra ajudar o meio ambiente, você deixa pendurado, eles não trocam.
Ajudar o meio ambiente.
É o que eles
ajudar
falam.
Ajudar o meio ambiente.
Eles falam isso.
Ajudar o bolso do dono
do hotel. O meio da carteira do dono do hotel,
papinho.
Não, mas o lance é o seguinte, na temporada passada, houve uma história que foi do primeiro ao último episódio, que é o cara que caiu na piscina, né? Vocês lembram, né? Que...
É, o que eles continuam da temporada anterior é a série que ele criou lá, o Young Larry.
Ah, continua?
E a menina lá que ele escalou. Agora ela é uma virou super popular, ganhou o Emmy. Ganhou Emmy, foi indo em talk show. Tá aí toda se achando.
No talk show ela fala, não, o roteiro eu super adapto, eu sempre improviso, eu deixo com as minhas palavras. Nossa. E ele olha aquilo,
Ai, cara, muito bom.
E a Lesão mandou uma mensagem pra gente. Galera, essencial pra pauta, primordial, não. Número um, nenhum pode faltar. Kirby volta nesse final de semana. A gente falou, puta, é verdade, eles não bem lembrado.
Caralho, Michel, porra, bem lembrado.
Que bom que você lembrou.
Prioritário.
E aí, que você achou dessa estreia da temporada?
Eu não vi ainda. Mas é prioritário, vocês assistiram. Que bom, falaram e nossa audiência pegou, viu a opinião do Derivado
Cast. Você quer dizer que você fica vendo o vizinho, o zelador, e não vê o prioritário?
Eu vi o zelador no sábado e domingo, ainda não tinha entrado.
Você sabe que eu tô com um problema também, que eu tô com uma série tipo a sua, o zelador, que é o Amor no Espectro.
Da Netflix. Tá on Spectrum.
Alô, a gente tá vendo essa série, cara. E assim, tem duas temporadas da versão americana. Isso. E eu achei que já tinha visto a primeira, porque eu vi Amor no Espectro. Mas depois eu fui me ligar que Amor no Espectro, o britânico. Austrália, né?
Austrália.
Então eu comecei a ver pela segunda temporada, mas tudo bem, não tem problema. Mas não é o ideal, né? Veja pela primeira. Mas é tão legal, cara. Que programa gostoso de ver. Você, cara, você se diverte, você fica com. Você sente mal, você fica triste, você fica emocionado. Sabe o que me deixa mais emocionado nesse programa? Os pais das crianças no espectro.
Sim.
Como eles são atenciosos. A mãe do Connor, aquela mulher é perfeita, cara.
Sim.
O tanto que ela se importa, que ela entende, que ela tem paciência, ela conversa. É muito, muito incrível ver. E o programa é isso, ele juntar jovens no espectro para que estão com dificuldade de encontrar amor para fazer blind dates, fazer encontro às cegas. E você vê toda a dinâmica lá das pessoas que tem... A maior dificuldade do mundo em se sociabilizar, em olhar no olho, em conversar, e o constrangimento eterno que é conversar com a pessoa que você tem qualquer tipo de interesse romântico, sabe? Como isso é difícil pra elas e ao mesmo tempo elas estão lá lutando, sabe? É tão bonito, é tão... Cara, é a série gostosa pra você ver e falar, puta, esse mundo tem salvação.
Que
coisa incrível.
Acho que é isso que o Michel falou. Amor no Espectro, ela tem a primeira, segunda temporada da Austrália, que tem personagens maravilhosos. Acho que tem até 3 temporadas. E essa versão americana... A primeira temporada passou, acho que 2 anos atrás nos Estados Unidos, não sei, porque a segunda temporada começa falando de um casal que eles já estão há 2 anos, praticamente 2 anos juntos. Então quer dizer que a primeira temporada já tem 2 anos, quase 2 anos. E é isso, assim, você assistir Amor no Espectro é para deixar o teu coração aquecido, porque é de uma fofura, é de uma genuidade, é de uma autenticidade. As pessoas que estão no espectro, assim, a gente vê como eles são muito autênticos.
Demais,
eles
cara.
Têm uma...
E diretos.
A série... 100%
transparente.
É, né? A série ela fala muito sobre a dificuldade, que é isso que o Michel está falando, a dificuldade que eles têm em se relacionar, em conversar. Eles são muito assim, eles gostam de sempre falar. Então eles são sempre muito orientados conectados a entender que ele tem que falar, mas ao mesmo tempo ele tem que escutar. Então esses dates é para achar uma alma gêmea ali, para eles conseguirem conseguir ter o amor e tudo mais, mas também é um trabalho muito grande dessa comunicação. E, cara, é tão fofo você ver a comunicação deles como é 100% ali. A gente tem uma menina na primeira temporada, Michel, que na segunda ela também tá, que ela tem uma produtora de animação.
A Dani.
Puta, ela é maravilhosa. Demais. E ela sempre fala, bem expressiva com as mãos, e ela dá um sorrisinho. E ela é 100% autêntica. Então ela chega e fala, eu quero um cara assim, 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 assim. No primeiro date que ela sai, Ale, ela quer um cara bem-sucedido, que goste de animação, que faça isso, que faça aquilo, que não sei o que lá. Ela quer um cara perfeito. No primeiro date que ela sai da primeira temporada, ela tá com o cara lá. Ah, não, porque isso, porque aquilo. Você gosta de Comic Con? Puta, eu adoro Comic Con. Você já foi? Eu já fui.
Alesão, galera nerd. Toda a galera desse elenco, tudo nerd.
Ah, tudo nerd.
Tudo, né? Muito. A gente ama andar com essa galera.
Aí
tudo
nerd. Ele dá 3 respostas positivas pra ela. Ela, meu Deus, eu tô apaixonada. Aí o cara fala, produção, eu preciso de um momento aqui. Ele não esperava tão rápido assim. Ela falou que tá apaixonada. Mas aí ele volta, eles ficam juntos. Cara, é assim, olha, a melhor coisa que você pode fazer nesse carnaval, senta no teu sofazinho, que nem o Michel fala, abre um potinho de Häagen-Dazs com o teu casalzinho ali e assiste, cara.
Amor no Espectro na Netflix.
É uma lição de vida. É maravilhoso.
Uma delícia. Que programa incrível. Que programa incrível. Cara. Não poderia recomendar mais. É uma das coisas mais legais que eu tô assistindo hoje em dia.
E você tem razão. Os familiares, assim,
Você vai chorar, Lesão.
Ah, eu assisti a primeira temporada. Agora não sei se foi a Britânica.
Você achou a Austrália. Americana Nova.
Caraca, cara.
Americana Nova.
O que eu achava mais divertido era isso, né? Sei lá, tem um date ali que tá rolando. E aí, você quer me beijar? Não. Vamos ficar juntos? Não. Então tá bom, obrigado. Tchau.
Cara, é muito gostoso. É isso.
A Dani, na segunda temporada, ela tá decidida a transar. E ela quer conversar com as pessoas. E ela, cara, eu preciso de alguém pra desenvolver intimamente. E não sei o quê, eu tô pronta pra transar. E ela quer perguntar. E ela já vai chegar no date perguntando se o cara acredita em sexo. Como é que é? Antes do casamento, como é que chama?
Relacionamento.
Se você acredita em sexo antes do casamento. Pra entender.
Pré-nupcial.
Pré-nupcial, isso. É. Em relação pra ver se a cara é algum tipo de cristão que não quer transar do casamento. É. E os cliffhangers.
Na lata,
os cliffhangers são ótimos. É sempre assim, ela pergunta pra ele, pluf, acaba o episódio. Vai, caralho!
Preciso saber. Ai, cara. É isso, você chora de dar risada, porque em nenhum momento é uma coisa que é ofensiva.
Pelo
então,
contrário,
a tua
é amor
risada
puro,
é autêntica,
cara.
É uma risada gostosa.
Amor puro,
é muito gostosa, ela é emocionante. Você tem momentos que o Alesão vai chorar pra caramba, porque é bonito, é muito fofo, cara. É muito fofo, é muito legal. Cara,
é muito gostoso mesmo.
É isso, temos?
É isso, cara. Terminamos com um alto astral aí no Amor do Espectro.
Derivadão. Em clima de carnaval, você que tá indo pro carnaval, tome cuidado, se divirta. Não faça nada que a Lesão não faria. E talvez, na semana que vem do carnaval, teremos Derivado Cast ou não.
Teremos.
O Joãozinho já até... Porra, gente! Deixa em paz.
Eu não estou suportando mais.
Joãozinho tem cara de quem pula o carnaval?
Tem. Joãozinho é pegador.
Joãozinho é da farra. Ele namora, gente.
Pega a mulher dele.
Se é casado, não pula o carnaval.
Será? É essa a regra?
Essa é a regra.
Imagina, tinha de casal que pula junto.
Pula nada. O cara não gosta.
Qual que é o...
A mina pode até gostar, o cara não gosta.
Ah, essa
é essa. Ele vai porque a mulher quer ir, tá bom. Então eu vou satisfazer os desejos da minha mulher.
Você ia acompanhar sua mulher no bloquinho?
Ah, já fui, muitas vezes.
Mas hoje?
Hoje não.
Hoje não.
Cara, hoje.
Mas você, se ela quisesse ir sem você, você achar que ia ruim ou você...
Pode, não tem problema nenhum.
É muito desconstruído.
Cara, pode, não tem problema.
Pode ir pro bloquinho, minha mãe.
Pode, tá tudo certo, vai lá, tá tudo tranquilo.
Não.
Cara, mas assim, pô, eu olhando, a gente olhando agora de manhã, tomando café, olhando essa galera toda na rua, eu fico pensando, meu, o que esse povo tá fazendo aí? Sério, não consigo nem entender.
Não, é um ótimo programa pra quem é solteiro pegar pessoas, ué.
Ah, pegar pessoas, sim.
É, ué.
Pra solteiro, nem casado. Você vai?
Não entendo também o objetivo.
Sábado.
Você, quando era solteiro, você também não ia.
Não ia.
Então. Sábado eu estava aqui na região.
Olha, não, mas eu entendo o que eu estou dizendo.
Era bom.
Eu estava aqui na região almoçando e baixou o curb em mim. Porque eu estava lá almoçando, eu vi o CT já pegando uma faixinha e fechando uma rua de esquina com o restaurante que eu estava, o comandante lá aqui no negócio. Eu falei, olha lá! Já vai fechar a rua essa bosta desse cara. Nem carnaval é. Já tem bloquinho fechando a porra da rua. Puta trânsito, todo mundo... E todo mundo parando e não entrava. O CT não vai. É, que confusão do caralho, pra nada.
Caraca, que pariu. Ali, né? Ódio. Pô, fica cada um na sua casa lá.
Bosta. Beijo pra você, bom carnaval. Não vai embora sem dar like e recomenda esse podcast pro seu amiguinho, tá bom?
Beijo. Beijo.
Tchau.